Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a quem nos acompanha nesta quarta-feira, 24 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Meu muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. E o governo Lula começou ontem a sua batalha no Congresso Nacional a fim de evitar problemas para as contas públicas diante da discussão de uma série de propostas que podem onerar a folha e pôr em risco a meta fiscal. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de reformulação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. Ele custará, no máximo, 15 bilhões de reais ao governo federal por meio de renúncia fiscal até o fim de 2026. O PERSE assegura alíquota zero dos tributos federais, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o CSLL e o PIS/COFINS a empresas desse setor. O governo queria extinguir o programa, mas, diante das resistências que surgiram, conseguiu, ao menos, desidratar o texto. Nos próximos dias, outras disputas aí serão feitas pelos parlamentares. Para a gente falar sobre como é que o Partido dos Trabalhadores, o PT, avalia a gestão do presidente Lula até aqui, nós vamos receber, já já, o ex-deputado e secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, Henrique Fontana. E o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro entrará em processo eleitoral na próxima semana para escolher os novos diretores para o triênio até 2027. E nós vamos conversar aqui no programa com as duas chapas inscritas nessa disputa para saber as propostas delas para a categoria, como elas avaliam a situação da Petrobras. Hoje vamos receber os membros da Chapa 2, União Sindipetro RJ Pode Mais. Eu vou conversar com Natália Russo, que ela que é diretora do Sindipetro RJ e também com Vitor Moreira. Amanhã, integrantes da outra chapa estarão por aqui. Entrevistas é importante para quem é sindicalizado ao Sindipetro e ainda não decidiu o seu voto. Na sequência, falaremos sobre economia, diante do desafio que a gestão do presidente Lula vem enfrentando para ampliar o orçamento, com essas pautas bomba aí lá no Congresso Nacional. Eu recebo daqui a pouquinho o economista, ex-diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e ex-vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, Paulo Nogueira Batista Júnior, para tratar dos temas relativos à economia por aqui. Para finalizar a edição desta quarta-feira, o professor de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Rafael Galhês, vai falar sobre esse surto de febre do Oropuxi que avança pelo país. O vírus, que é transmitido por um mosquito, teve casos registrados primeiro no norte, mas já avança pelo sudeste, com muitas pessoas infectadas no Espírito Santo. Queremos saber aí os riscos dessa doença, o que ela pode produzir e como enfrentá-la. Daqui a pouquinho, o Rafael vai estar aqui com a gente. É o Faixa Livre aí, com informação e utilidade pública para você. Bom, gente, como eu adiantei aqui para vocês, já tem o nosso primeiro entrevistado do outro lado da tela. E saúdo com muita alegria o ex-deputado e secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, Henrique Fontana. Deputado Henrique Fontana, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham ao vivo, que vão nos assistir logo após do Faixa Livre. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui neste bate-papo contigo hoje de manhã.
Alegria nossa, deputado, contar aqui com a sua presença, sua participação. Muito obrigado por o senhor fazer esse diálogo aqui com a gente. Imagino que o senhor já tenha conversado com a gente na época da Rádio Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro. Agora a gente está falando pela primeira vez aqui no nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua presença, deputado, para a gente falar um pouco sobre o cenário da economia, aliás, da economia, da política aqui no nosso país. Porque
a economia nós vamos até falar um pouquinho, mas vamos deixar melhor para o nosso querido Paulo Nogueira Batista, que tem um acúmulo muito grande para falar desse tema, né?
Sem dúvida. É isso. Eu agradeço muito, gente. Daqui a pouquinho o Paulo vai estar aqui com a gente. Mas vamos falar de fato sobre política, porque o terceiro mandato do presidente Lula, o deputado à frente do Palácio do Planalto, caminha aí para metade do segundo ano nessa tarefa inglória de desfazer os malfeitos levados à frente pela gestão anterior de destruição nacional. É possível observar aí avanços, em especial a retomada de programas sociais interrompidos na administração passada. Os números da economia dão sinalizações positivas. No entanto, também há críticas aí sendo feitas, como essa dificuldade grande de articulação com o Congresso Nacional, a adoção de políticas econômicas que dialogam de perto com o neoliberalismo e a falta de proximidade com a classe trabalhadora, deputado. Eu queria começar pedindo ao senhor uma avaliação para esses pouco mais de 15 meses de governo, se o senhor considera aí positivo o saldo até aqui da administração liderada pelo presidente Lula.
Então, Anderson, eu tenho uma avaliação extremamente positiva desses primeiros 15 meses. Esta avaliação positiva, ela não desconsidera as preocupações que uma boa parte, né, daqueles que apoiam o presidente Lula, que o país tem, porque, corretamente, nós queremos conquistas ainda maiores. Mas por que que eu considero extremamente positivo o resultado dos primeiros 15 meses? Porque nós herdamos um país literalmente quebrado, mas não é quebrado do ponto de vista só econômico, que já seria gravíssimo. Nós herdamos um país quebrado do ponto de vista da sua cultura de convívio, do ponto de vista do seu ambiente político, do ponto de vista da sua capacidade de dialogar com setores diferentes para encontrar soluções, ou seja, para moldar aquilo que se chama, Anderson, um projeto de nação. Nós não precisamos e nunca votaremos todos os brasileiros no mesmo candidato a presidente da República, mas nós temos que ter uma noção de unidade nacional. E um dos grandes, talvez dos maiores prejuízos causados pela ascensão da extrema-direita, pela ascensão do bolsonarismo, que é o representante da extrema-direita e do fanatismo liberal aqui no Brasil, uma das piores consequências dessa ascensão foi exatamente a consequência de dividir o país e de polarizar negativamente o país. Porque em alguns momentos, Anderson, uma polarização ela é positiva. Se eu e tu temos uma ideia diferente sobre um tema, aquilo que nós podemos chamar de uma conversa polarizada, tu coloca o teu argumento, eu coloco o meu, isso é positivo, isso é democrático, isso cria novas sínteses superiores. Só que a polarização proposta pela extrema-direita, e basta ver aí agora o que está fazendo neste momento Elon Musk, em dobradinha com o Bolsonaro, nós estamos na antevéspera de julgamentos importantes que o Supremo Tribunal Federal tem que fazer. Esses julgamentos vão ocorrer dentro do mais absoluto respeito ao Estado Democrático de Direito. Foi feita uma investigação, porque o país sofreu uma tentativa de golpe brutal, um crime gravíssimo, porque é um crime contra o bem-estar de todos os brasileiros. É um crime contra a vontade de todos os brasileiros. Um pequeno grupo de vanguarda deste extremismo, né, da extrema-direita, pensou mais uma vez que poderia derrubar um governo com base em um golpe depois de ter perdido uma eleição. Então, isso é um crime grave. Isso precisava ser investigado, está sendo investigado, boa parte está concluída, tem que ser julgado. Quem julga estes crimes? É o Supremo Tribunal Federal. E o que faz Elon Musk, Bolsonaro e este grupo radicalizado, né, da vanguarda radicalizada, no mau sentido da palavra radicalizado, desta vanguarda da baderna, desta vanguarda da que trabalha com essa polarização para dividir o país? Ele quer impedir o julgamento. Ele quer constranger. Por exemplo, Bolsonaro vai para a praça pública e fala em anistia. Primeiro, anistia é absolutamente errado num caso como este. Um caso como esse, se levasse a uma anistia, levaria, na verdade, a um incentivo à desordem constitucional e à desordem do país. Então, eu me alonguei um pouco, Anderson, porque eu gosto de colocar esta moldura para que as pessoas compreendam o desafio. E nós também temos que sempre considerar que nós perdemos a eleição parlamentar. Nós ganhamos a eleição com o presidente Lula, e foi uma vitória histórica, uma vitória absolutamente contundente nas condições em que disputávamos contra todas os malfeitos, né, que foram executados por Bolsonaro no final do seu governo, com a gastança absolutamente dirigida, né, para o que quebrou o país, em parte dirigida para uma tentativa desesperada de reverter a eleição, mas nós perdemos a eleição parlamentar e nós temos que negociar maiorias a cada tempo e conseguimos uma série de vitórias. E a síntese dessas vitórias, depois Paulo Nogueira vai falar muito mais sobre isso, inclusive seguramente vai colocar os limites que todos nós queremos superar na nossa política econômica, a começar pelo ministro Haddad, que está fazendo um grande trabalho no Ministério da Economia, mas nós conseguimos gerar um crescimento econômico de 2,9% no PIB no ano passado. Sabe qual era a previsão? O Anderson sabe, mas às vezes o nosso internauta não está tão antenado disso. Quando o Lula colocou, sentou na cadeira de presidente, todos os analistas econômicos, a grande maioria, né, dizia que o país não ia crescer 1% no primeiro ano de governo. Então nós crescemos 3 vezes mais do que aquilo que... E isto não caiu do céu. Não é como dizem aí as falas fáceis dos influenciadores da extrema fundamentalista. Ah, o Lula tem sorte. Não, o Lula não tem sorte. Que bom que ele tem sorte, aliás. É que o Lula conduziu uma política que gerou este crescimento econômico de 2,9%. A semana passada eu li um dado, né, de que a renda domiciliar per capita do Brasil cresceu 11,5% e é a melhor renda domiciliar per capita desde 2012. Isso é fruto de trabalho, entende? Agora, lógico que essa renda domiciliar ainda não é suficiente, porque eu e tu, nós saímos na rua e a gente ainda vê pessoas que estão enfrentando a pobreza extrema. E nós queremos muito mais do que nós já fizemos. Agora, nós estabilizamos o país, garantimos um ambiente de democracia, estamos colocando a economia para cima, retomando os programas sociais e vamos superar resultados em todos esses. Por exemplo, a semana passada, ou retrasada, o nosso ministro, ao lado do presidente Lula, o nosso ministro do Desenvolvimento Agrário, lançou um programa que vai garantir uma retomada forte na reforma agrária, que é um desafio nosso. Então, nós lançamos na educação o programa Pé de Meia, que é para garantir condição para o estudante não se evadir da escola. Nós lançamos um programa para montar 100 novos institutos federais de educação técnica. Isto muda o Brasil estruturalmente para o futuro. Agora, nós queremos dizer para todos simpatizantes do nosso projeto que se tem alguém que está preocupado em superar limites e melhorar, corrigir, ampliar resultados, ampliar a capacidade do Estado, inclusive, de fazer investimentos públicos, que o orçamento está constrangido e esta votação de ontem é ruim, esta votação do Perse, né? Nós queremos ampliar, e se tem alguém que está preocupado com isso, é o nosso presidente. Ele é o primeiro da fila nessas preocupações e corretas que todos nós temos em superar obstáculos.
Sem dúvida. Eu reconheço que houve uma série de avanços aí ao longo desses últimos 15 meses aí de governo, terceiro mandato do presidente Lula. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre alguns questionamentos que surgem no país, especialmente por parte da esquerda, deputado. Mas antes disso, talvez o ponto alto dessa gestão até aqui seja essa retomada e ampliação de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, também a criação do Pé de Meia, que incentiva os alunos do ensino médio a se manterem na escola, enfim, programas sociais importantes para que haja, evidentemente, um mínimo de dignidade para as pessoas, não, deputado? Agora, elas são suficientes na avaliação de vocês, do Partido dos Trabalhadores? Como é que vocês veem esses programas sociais aí que têm sido implementados pelo governo do presidente Lula no quadro social do país nesse momento?
Eles são fundamentais, importantíssimos, mas não são suficientes. A proposta da tua pergunta me permite aprofundar, sim, que do nosso ponto de vista, aliás, não é só do meu, é do ponto de vista da ampla maioria da nossa direção, do ponto de vista do presidente Lula. Ele, em todas as reuniões que eu ouço ele falar, ele sempre aborda este tema de uma forma ou de outra. Nós temos que ser sempre inquietos com o que nós estamos fazendo, porque o povo brasileiro merece mais do que nós. Agora, então, o nosso jogo, para usar uma linguagem assim que é direta para o nosso internauta compreender, é o seguinte: eu tenho que ir ao máximo do que eu posso para superar esses limites, porque nós estamos vivendo as consequências. E aí, seguramente, né, o professor Paulo Nogueira Batista, nosso economista, pode aprofundar esse tema, que nós estamos vivendo as consequências, Anderson, daquilo que pode se chamar, numa frase sintética, a financeirização da economia global. Tem um grupo muito pequeno de pessoas que ganha muito dinheiro numa economia puramente especulativa. Isso é a característica da financiarização. E isto constrange, limita, reduz brutalmente os orçamentos públicos. Então, os orçamentos públicos são muito menores do que deveriam ser para garantir um sistema público de saúde, uma educação ampla para toda a sociedade brasileira, infraestrutura e assim por diante. Então, o presidente Lula e nós temos esta inquietude, nós temos que superar esses limites que nós ainda temos hoje. Conseguimos superar parte deles no primeiro ano, que é importante, se a PEC da transição não tivesse sido votada, teria universidade no Brasil fechando hoje. Nós teríamos um caos no país. Então, aquilo que nós conseguimos, e aqui há de se reconhecer que essas maiorias que se formam temporariamente, elas são indispensáveis. Nós estamos governando dentro da democracia. O PT elegeu 70 dos 513 deputados. A esquerda brasileira, onde eu estou, no espectro onde eu estou da política brasileira, elegeu 120 deputados, talvez, dos 513. Então, esta negociação permanente, né, com o Centrão, ela é, com assim chamado Centrão, ela é indispensável. E nós estamos buscando esses caminhos, porque ao mesmo tempo em que se ousa para ir além, é preciso estabilizar o que está ocorrendo. Porque o nosso governo ele precisa de um tempo, o Brasil precisa de um governo de corte popular, democrático, um governo civilizado, um governo de bom senso, porque nós tivemos um verdadeiro caos nos últimos 4 anos. Né? Foi o governo da destruição, foi o governo da divisão do país, o governo do ódio, da intolerância, esta guerra cultural que eles sobrevivem. E vamos dizer outra frase aqui, não é o nosso assunto de hoje, Anderson, mas as redes sociais, elas precisam ser um ambiente democrático. Elas não podem ser um ambiente onde o crime é livre. Porque quando o Elon Musk fala em liberdade de expressão, ele não está falando em liberdade de expressão para o exercício da democracia. Ele está falando em liberdade para cometer crimes nas redes. Porque aqueles perfis que foram afastados por decisão judicial, pronta, acabada e dentro do Estado Democrático de Direito, são perfis criminosos de gente que ou disseminava a ideia de que o brasileiro não devia se vacinar. Eu não estou falando só de política, viu, Anderson? Só na política, do ponto de vista democrático, já é o grave o suficiente, porque são as democracias que entram em risco quando essas pessoas têm liberdade para cometer isso. Nós temos que ter liberdade para discutir e debater ideias diferentes, mas não liberdade para cometer crime. Então, por uma internet livre, é preciso legislar no Brasil. E nisto, Arthur Lira está muito errado ao engavetar o projeto que propunha esta constituição, uma espécie de mini-constituinte para o funcionamento das redes sociais. Todos os países civilizados do mundo estão fazendo isso. O Brasil está atrasado e o presidente da Câmara está errado. Ele está deixando um território livre para o crime e isso faz falta ao Brasil. E enquanto a Câmara não legislar, é óbvio que outros setores, outros poderes terão que legislar, porque o judiciário vai ser ativado permanentemente, ele tem que ir tomando decisões. Então, foi só um parênteses aqui que eu abri sobre esse tema.
Não, fundamental. A gente tem aí muita gente cometendo crimes pela internet e outras, na maioria das vezes, oferindo lucros aí por essas redes digitais. É o que a gente tem observado aí ao longo dos últimos tempos. É, de fato, necessária uma regulação para as redes. Assim, o PL das fake news foi, de alguma forma, deixado de lado pelo presidente da Câmara. O deputado Orlando Silva saiu da relatoria. Parece que o Arthur Lira vai montar lá uma comissão para discutir esse tema em breve na Câmara. Vamos aguardar e vamos cobrar, acima de tudo, que haja essa discussão. Agora, deputado, eu queria partir para algumas questões mais intrincadas aqui no nosso programa, e começando pela economia, que o senhor citou na sua última resposta. Algumas decisões da equipe econômica liderada aí pelo ministro Fernando Haddad, deputado, como essa meta de déficit fiscal zero, foram alvos de críticas aí da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, algo, inclusive, feito publicamente. Como é que anda a relação do PT hoje, deputado, com o ministro Haddad? Ainda há discordância aí nos rumos da política econômica levada à frente por ele? O partido não consegue, de uma forma, exercer algum tipo de influência para a gestão econômica, para a gestão da economia adotar um caráter mais heterodoxo, digamos assim, privilegiando o investimento público ao invés de estabelecer um torniquete nos gastos, no caso aí que eu me refiro ao arcabouço fiscal, em um momento crucial da nossa história, deputado?
Então, Anderson, a relação do nosso partido com o ministro Haddad é ótima. Ele é um dos filiados, né, de maior qualidade, importância nosso, tanto que foi o nosso candidato a presidente da República quando, indevidamente, né, injustamente, de forma ilegal, o presidente Lula foi impedido de concorrer. E a própria presidenta Gleisi tem uma relação muito boa com ele, uma relação de diálogo permanente. E é normal, Anderson, num ambiente democrático, né, um partido como o nosso sempre esteja inquieto e dialogando com o seu ministro, que é ministro do nosso governo, um dos ministros mais importantes por estar dirigindo a economia, é normal que este partido esteja em diálogo permanente com seus ministros, buscando alternativas para superar obstáculos. A diferença aqui que eu sempre coloco quando abordo esse tema é que não é diferente a vontade do ministro Haddad e do partido em relação a superar isto, apelidaste aqui muito bem nessa pergunta, né, de um torniquete fiscal, vamos chamar assim, né? Quer dizer, este limitador fiscal, ele não é desejável, ele não está bem calibrado. E não é um problema de que ele não está bem calibrado porque o ministro está fazendo, porque existem limites reais que estão postos numa teia de relações que influem sobre a economia. Então, tudo que o ministro Haddad está fazendo é no sentido de liberar espaço, que tu corretamente também chamas aqui de investimentos públicos, seja em infraestrutura, porque eles são fundamentais para o crescimento, seja em investimentos sociais, que são fundamentais para o bem-estar da população e para a chamada, vamos dizer assim, para as pessoas viverem melhor, porque essa é a finalidade última de um governo, a finalidade última pela qual nós pagamos impostos a partir do trabalho que nós exercemos, cada um de nós contribui com estes impostos, né, que são pagos por todos os brasileiros. Né? Então, este limitador, né, que ainda está posto para nós, ele vai ser superado progressivamente, seja por uma estrutura tributária cada vez mais justa. Nós conseguimos algumas vitórias importantes no ano passado, mas tem setores da população brasileira que ainda pagam pouco tributo em relação aos volumes de ganhos que têm. Há uma estrutura tributária extremamente injusta ainda. O imposto sobre grandes fortunas é uma coisa extremamente positiva que nós devemos perseguir. Então, este é um lado, né, da liberação do torniquete. O outro, Anderson, é a correção progressiva de uma política de juros que está inadequada para o Brasil. A economia brasileira tem muita solidez. A dívida pública brasileira está extremamente bem administrada, nenhum credor da dívida pública brasileira corre riscos. Então, a redução da taxa de juros, e nesse sentido, o presidente do Banco Central, que felizmente está terminando o seu mandato em breve, tem conduzido uma política muito equivocada. A taxa de juros brasileira é excessiva e ela custa dinheiro, que às vezes as pessoas não compreendem isso, né, Anderson? A taxa de juros ali, agora não me vem o número aqui à cabeça para contribuir, está me falhando a memória, mas cada um ponto percentual nessa taxa de juros significa bilhões de reais que o Brasil gasta por ano para alimentar os investidores nesses papéis da dívida brasileira. Aí alguém diz, não, mas tem investidor também pequeno, médio, que investe ali e tal. Até tem. Mas quem lê e estuda profundamente sabe que a ampla maioria desses credores são grandes credores, grandes fundos de investimento. E que se a taxa de juros no Brasil reduzisse 2-3 pontos percentuais imediatamente, nenhum deles fugiria desses investimentos. E nós teríamos mais dinheiro para alimentar um ciclo mais virtuoso na economia real do país.
Eu tenho pleno acordo com o senhor, deputado, de que a taxa básica de juros é um problema para o nosso país. O Banco Central aí ainda mantém a Selic num patamar muito alto, mas o que a gente não pode também negar é essa dívida pública brasileira, que é um outro drama para o nosso país. A gente paga de juros trilhões de reais por ano, uma dívida pública que não foi auditada ainda ao longo dos últimos anos do nosso país. É uma cobrança, inclusive, do setor da esquerda. Dizem aí que caso haja uma auditoria da dívida pública, a gente pode ter mais recursos, de fato, para o Estado brasileiro investir aqui no nosso país, enfim. Mas deixando isso um pouquinho de lado agora, deputado, porque esse é um papo mais para a economia, eu tenho outros temas aqui para avançar e meu tempo está reduzido. Eu tenho dito, inclusive, aqui constantemente no programa, deputado, que o presidente Lula ele faz pouco uso de ferramentas aí que a institucionalidade oferece a ele para estabelecer um diálogo mais próximo com a classe trabalhadora, como, por exemplo, a convocação de rede nacional de rádio e TV. O PT já chegou a tratar disso com o presidente, deputado, dessa possibilidade de utilização dos meios que o cargo oferece aí para ele falar ao povo brasileiro mais diretamente, porque a impressão que dá é que o governo tem se afastado dos trabalhadores, das suas bases, e se aproximado da turma do andar de cima. Como é que o senhor vê essa possibilidade do presidente, a necessidade de se utilizar os meios que a institucionalidade oferece a ele para ele dialogar diretamente com a classe trabalhadora?
Não, primeiro, eu acho boa, né, a tua ideia. Nós não temos falado sobre isso, não chega a ser um assunto, né, de, vamos dizer assim, que tenha frequentado, pelo menos, as últimas conversas, né, que, onde eu pude estar. Né? Mas é, sim, correto. Quanto mais o presidente se comunicar, né, ontem ou anteontem, não, que dia foi, ele fez um novo café da manhã com jornalistas. Então, tem muitas formas de se comunicar. Mas eu concordo contigo. Eu acho que o uso mais frequente de rede nacional também é uma ferramenta, é positivo, é legítimo e é uma ferramenta que está à disposição. O que, de fato, eu penso que não é o que está ocorrendo é que o presidente esteja se afastando da sua base social. Né? Ao contrário, o presidente ele tem uma vida absolutamente... que é um exemplo, né? Uma comprovação do grau de fidelidade que ele tem com esta base social, onde brotou toda a história política de poder, a liderança do presidente. Né? O que o diálogo que ele, obviamente, tem que fazer permanentemente com outros setores... É porque a gente não fala, quando nós colocamos a marca do nosso União e Reconstrução, né? União não quer dizer que todos devam pensar igual, mas é que o presidente lidera o Brasil, né? E ele lidera um projeto de nação. E nós temos claro de que este grau, este ambiente, né, de reconstrução de uma visão de unidade nacional maior, ele tem que ser amplamente majoritário na sociedade. Em era de guerra cultural, em era, né, de abuso, de fake news, de mentiras, de narrativas que procuram dividir, narrativas que procuram disseminar redes de ódio, de intolerância, é muito importante que o presidente lidere o processo de diálogo nacional, de reconstrução, de pacificação, de união. Talvez isto leve algumas pessoas, também tudo é legítimo, a terem, às vezes, uma crítica de que o presidente estaria conversando demais com os setores que foram contrários a nós. E eu defendo a postura do presidente. Mas este diálogo sempre é em busca de soluções efetivas para a base social que nós representamos. Ou seja, a obsessão do nosso governo é combater a desigualdade. Esta é a frase número um do nosso governo. É transferir renda para os setores mais pobres da sociedade. Gerar empregos formais. Geramos quase 2 milhões de empregos desde que iniciou, além dos empregos formais, qualificar os chamados empregos da economia digital de hoje em dia. Por exemplo, nós queremos uma solução para melhorar o ambiente, para remunerar melhor o motorista de aplicativo, o entregador de aplicativo. Ele não pode, nós não podemos ter uma geração, Anderson, de desprevidenciados, de pessoas que quando não tiverem mais força para trabalhar, elas vão olhar em volta e elas não têm como ter um dinheiro mínimo para viver com dignidade a sua velhice. Então, estes trabalhadores por aplicativo têm que ter um sistema de previdência. Nós não podemos deixar essas pessoas atiradas ao léu. E tem que ter uma remuneração melhor. Então, tem que ter tensão, sim, do governo com as grandes plataformas, porque não pode um motorista de aplicativo, um consumidor paga R$40 uma corrida, por exemplo, de transporte, né? E, às vezes, esse trabalhador por aplicativo, motorista, desses R$40, o cara fica com 20. A metade fica na mão do aplicativo. Então, esse tipo de exploração excessiva, absolutamente inadequada, tem que ser combatido. Então, tudo isso está na linha de frente do nosso governo. Garantir este país com mais igualdade e com menos desigualdade, a política de recuperação do salário mínimo. É como o presidente Lula diz, custe o que mais recuo nisso aí. Porque quanto melhor o salário mínimo, melhor a massa salarial e melhor esse resultado que eu falei da renda per capita nas famílias. Isto gera consumo, gera mercado interno e gera desenvolvimento nacional, um ciclo virtuoso na economia.
Esse projeto que o senhor citou aí a respeito da regulamentação do trabalho por aplicativo aqui no país, especialmente dos motoristas de aplicativo, é outro que tem causado muita polêmica aqui por conta do governo ter deixado de lado a CLT na discussão desse PL. A gente, inclusive, fez um debate aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos tempos tratando desse tema, mas a gente também vai deixar isso um pouquinho de lado para a gente avançar aqui no nosso papo.
Só uma frase com a tua autorização sobre esse tema, porque eu trabalhei muito como deputado, fui autor, não eu propriamente, mas inclusive um grupo de advogados trabalhistas de enorme qualificação, no escritório lá de Porto Alegre, trabalhamos e eu fui o signatário de um projeto de lei propondo a regulamentação de um novo contrato de trabalho, que é diferente de um contrato da CLT, mas que é totalmente diferente daquilo que os grandes aplicativos querem vender aos trabalhadores, de que eles seriam empreendedores, né? Então, este projeto, que pode ser melhorado, por isso, inclusive, foi retirado a urgência para que ele seja corrigido, mas uma coisa é certa. Do meu ponto de vista, nós precisamos garantir um conjunto de direitos em algum tipo de contrato de trabalho que pode não ser o puro contrato de trabalho idêntico àquele que existe hoje para os trabalhadores que têm a CLT atual. Mas isto não significa corroborar com a precarização. Ao contrário, significa retirar milhões de pessoas de um ambiente precarizado para um ambiente que tenha as proteções adequadas, né, contra a hiperexploração do trabalho. Esse é o caminho e essa negociação é que está a partir da retirada, inclusive para aperfeiçoar coisas que seguramente fizeram parte das críticas que foram debatidas aqui no programa que tu conduz no nosso Faixa Livre, né?
Tá certo, deputado. Agora, como o senhor disse aqui ainda há pouco para a gente, o presidente esteve reunido ontem lá com jornalistas em um café da manhã no Palácio do Planalto, onde ele abordou lá uma série de temas, né? Falou da greve de algumas categorias do serviço público, da articulação do governo com o Congresso Nacional. Ele confirmou, inclusive, uma reunião que teve no último domingo, fora da agenda oficial, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E é justamente sobre isso que eu queria falar, deputado. O presidente andou pedindo lá mais diálogo aos articuladores do governo com o Congresso. Citou o Fernando Haddad, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, enfim, algumas figuras estavam presentes em uma cerimônia no Palácio do Planalto no momento da fala dele. É notório que há um descontentamento aí do Arthur Lira com a articulação política do governo. Ele fez críticas fortes e abertas ao ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Como é que o PT avalia essa articulação da gestão Lula com o Congresso Nacional, deputado? Por que há tanta dificuldade nessa interação? Lembrando aí que o governo tem pautas importantíssimas que serão debatidas aí ao longo dos próximos dias, como esses vetos do presidente às emendas de comissão, a PEC do quinquênio, também a continuidade do PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que foi votado ontem, inclusive, lá na Câmara dos Deputados, mas ainda será avaliada pelo Senado. Como é que o PT analisa essa articulação política do governo com o Congresso num cenário como esse e outra? Já que há tanta dificuldade de se fazer o diálogo, de se conquistar vitórias lá no parlamento, por que o governo não pode buscar a população brasileira para denunciar as medidas que o Congresso vem tomando, as iniciativas do Legislativo que vão contra os interesses dos trabalhadores? E quando eu falo de diálogo, aprofundar o diálogo, eu falo também justamente sobre isso. Demonstrar, deixar claro para a classe trabalhadora os limites que são impostos pelo parlamento brasileiro, que é extremamente conservador. Já que não dá para fazer esse diálogo com mais firmeza com o Congresso Nacional, por que não colocar a classe trabalhadora nessa disputa?
Não, Anderson, primeiro, né, a dificuldade, para começar pela primeira parte da tua pergunta, e é uma reflexão muito importante, a dificuldade está no fato de que nós perdemos a eleição parlamentar. Eu fui relator durante um período longo da reforma política e entendo que nós temos um sistema político com muitas inadequações no Brasil, mas não é a nossa pauta de hoje. Um outro dia poderíamos aprofundar este tema, né? A forma como se elegem deputados federais, inclusive senador, no sentido de que a suplência do Senado é um processo distorcido, do meu ponto de vista, gera este resultado. Por exemplo, o Uruguai é um país totalmente diferente do Brasil, que tem um sistema político muito mais sólido. Quando um presidente de esquerda ganha eleição no Uruguai, ele, em geral, tem maioria no parlamento. Ou, se não tem maioria, está próximo da maioria. É muito difícil um país no mundo, né, das economias mais complexas, e onde o presidente da República ganha uma eleição como o Lula ganhou, e a sua base de apoio identificada realmente com o programa que venceu a eleição não ultrapassa um quarto do parlamento. Esse é o resultado do Brasil. E aí a solução para isso, obviamente, que é uma mobilização da sociedade, mas não uma mobilização organizada pelo governo. O governo não pode imaginar que vai governar um país com a complexidade do Brasil promovendo um conflito entre a sociedade e o parlamento. Agora, por exemplo, o Chiquinho Brazão está na prisão hoje porque houve uma mobilização forte da sociedade, porque o plano do Centrão, aliás, a extrema-direita do bolsonarismo, toda ela votou para proteger este cara que está 90, eu tenho que respeitar o último dia do julgamento dele, mas se a prisão foi solicitada e autorizada pela justiça, ela foi porque os indícios de que ele foi o mandante deste crime bárbaro, que foi um crime que simboliza e é debatido no Brasil durante todos esses anos. Aliás, o governo que federalizou esta investigação foi o nosso governo. Parabéns ao presidente Lula, parabéns ao ministro, então, Flávio Dino, que tiveram a coragem de federalizar e desmascararam que o próprio chefe da polícia do Rio de Janeiro estava envolvido com esse crime. Então, eu só dei esse exemplo porque o plano de uma boa parte do Centrão, junto com os bolsonaristas, era de proteger o Chiquinho Brazão e tirar o Chiquinho Brazão. O miliciano lá ia sair da prisão. A sociedade se mobilizou e alterou o rumo da votação e por 20 votos ele foi mantido na prisão. Lógico que outros temas são bem mais complexos, porque a própria sociedade às vezes tem dificuldade de entender o que é o PERSE. As pessoas descobriram que foram 15 votos ali para o PERSE, que no máximo deveria ir 3, 4 para proteger as estruturas menores, né? Porque as grandes estruturas de eventos já estão recuperadas, do meu ponto de vista, no pós-pandemia, né? Não há mais motivo. E esses outros 10 bilhões poderiam ser utilizados muito melhor em programas que são mais prioritários para o desenvolvimento do país. Mas nós temos que continuar buscando os caminhos. Aliás, quero dizer que as críticas, né, que o presidente Arthur Lira tem feito ao ministro Padilha são críticas, do meu ponto de vista, absolutamente inadequadas. Tanto do ponto de vista institucional, porque ele é chefe de um poder e quem determina a escolha de ministros é o chefe do outro poder, que foi eleito presidente para isso, mas também é injusta porque o ministro Padilha tem sido incansável em negociar, buscar as soluções para ter uma maioria, para votar projetos que são importantes. E todos nós vamos continuar trabalhando para superar obstáculos. Nós governamos nas condições em que estão postas. Nós respeitamos a legislação e a Constituição. Então, eu só aproveito programas como esse para pedir para que os nossos simpatizantes, a nossa base social, aqueles que simpatizam com o PT, com os demais partidos de esquerda, que nós nos mobilizemos nas próximas eleições, inclusive tem uma que vai acontecer agora dentro de 5 meses, para eleger parlamentares também. Não fazer a campanha só para presidente da República. Explicar para as pessoas, olha, que se tu votar no Lula, mas tu votares nesse deputado aqui, esse deputado é contra o Lula, ele vai lá e vai atrapalhar a implantação dos projetos que tu queres que sejam implementados no país. Enquanto isso, nós temos que seguir buscando aí as alternativas, Anderson, que estão ao nosso alcance. E esse próprio diálogo do presidente com o Arthur Lira no último domingo, que foi uma conversa dos dois, não sei o que conversaram, é lógico. Ele fará esta conversa nos próximos dias de novo com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e nós vamos encontrando caminhos. O que eu posso assegurar para vocês, eu estou convencido disso. O Brasil, a cada mês, vai estar melhor do que no mês. Esse sentimento que alguns estão preocupados, olha, caiu um pouco a avaliação do presidente nas pesquisas, ele é, do meu ponto de vista, isso é uma questão muito pontual, temporária, né? Nós voltaremos a imbicar o crescimento, né, do apoio ao governo junto à opinião pública do nosso país.
Deputado, para a gente... Antes disso, o senhor citou aí o fato de o governo não ter maioria no Congresso. É evidente que o governo não tem. A gente tem um Congresso extremamente conservador, mas há exemplos aí de gestões, inclusive aqui no nosso continente, que tem uma postura mais incisiva em relação aos interesses do grande capital quando não tem maioria, né? O caso aí do Gustavo Petro lá na Colômbia, que vai, inclusive, enquadrou os militares por lá, mesmo tendo aí um cenário difícil para enfrentar em relação ao que estava colocado por lá. Antes da gente encerrar aqui, eu tenho que trazer um questionamento, deputado, que surgiu essa semana. A gente recebeu aqui no Faixa Livre o ex-senador, ex-governador do Paraná, o Roberto Requião. Ele que deixou recentemente o Partido dos Trabalhadores e fez críticas em relação a um certo abandono dele pelo PT nas eleições para o governo, aliás, depois da derrota dele nas eleições para o governo do Paraná em 2022. Disse que o PT deixou de ser um partido de combate, tem grupos internos fechados, que a gestão Lula está consolidando o liberalismo econômico e que o presidente tem perdido o controle do próprio governo. Palavras aí do Roberto Requião. Como é que o senhor avalia esse tipo de crítica, deputado? O PT, de alguma forma, deixou de lado aquele caráter combativo à esquerda que tinha lá na sua fundação no início dos anos 80?
Não, eu acredito que não. O meu convívio, né, indica que o PT está... sempre o PT tem que ter... Todo partido, quando cresce, quando chega ao poder, quando preside um país, ele tem que se preocupar com um conjunto de mecanismos para manter as suas raízes. E tanto eu, como a presidenta Gleisi, como toda a nossa direção, debatemos esse tema, né? Os desafios de manter um partido com vitalidade, um partido com identidade política, um partido que represente o mundo do trabalho, o campo do trabalhador, que represente as visões políticas de esquerda que nós representamos, né? E, ao mesmo tempo, este partido tem que saber trabalhar com as contradições que a vida real nos coloca, porque nós somos escolhidos pelo povo brasileiro. O presidente da República é do nosso partido, nós somos escolhidos pelo povo brasileiro para dirigir o país, né? E aí nós temos que fazer as mediações possíveis. Às vezes podemos errar, porque a política tem uma coisa fascinante, Anderson. A política nunca é uma ciência exata. E um governo de esquerda como o nosso, um governo de centro-esquerda, para usar uma linguagem mais adequada, que precisa negociar apoios à direita para governar, ele é um governo que sempre pode cometer erros, né, nestas mediações que faz. Mas os erros são possíveis de serem corrigidos. O erro que um governo como o nosso não pode cometer é de permitir que a extrema-direita desestabilize este governo e derrube este governo, que nós não estamos vivendo um céu de brigadeiro. O Brasil tem uma extrema-direita extremamente agressiva, uma extrema-direita criminosa, esta é a palavra, que faz política cometendo crimes o tempo inteiro, e esta extrema-direita, um ódio central que ela tem, este ódio central se chama Lula e o nosso governo. Ela não se conforma até agora que ela... E nós temos que dialogar com o centro político do Brasil para que a gente possa fazer esta coalizão, que eu chamo a coalizão da lucidez, e que diga, olha, vamos juntos mais um tempo para eliminar a possibilidade da extrema-direita e do fascismo tomarem conta do Brasil, porque se o Lula não tivesse ganho a eleição, Anderson, se a ampla maioria dos nossos, que eu imagino que pelo perfil da programação que tu conduz, a ampla maioria, e óbvio, tem pessoas que estão conversando conosco aqui que votaram no Bolsonaro, que nós respeitamos, dialogamos, mas a ampla maioria das pessoas que acompanha aqui o teu Faixa Livre, né, ela se envolveu com essa luta titânica que nós tivemos, heróica, para impedir a vitória do Bolsonaro. E se o Bolsonaro tivesse ganho, Anderson, eu e tu não estaríamos conversando aqui agora sobre os problemas do Brasil, né? Provavelmente o teu programa até teria... Né, tu, heroicamente mantê-lo, né? Mas como eu digo, se o Bolsonaro tivesse ganho, o Lula não estaria num caminhão de som como ele foi em Copacabana outro dia. Então o Brasil é uma democracia tão sólida que o próprio Bolsonaro pode ir lá incitar o crime em cima de um caminhão em Copacabana como ele foi no domingo passado, né? Agora, sobre o Requião, eu quero deixar uma frase aqui, muito carinho e respeito, né? Eu estou triste com a decisão dele de ter saído do PT. E as críticas que ele faz, eu as ouço, acolho, não concordo com todas elas, mas percebo também que dentro delas existem recados importantes que fazem mover a minha cabeça como dirigente do PT para ajudar assim, a corrigir. Então, nós, por óbvio, respeitamos, eu tenho uma relação de muito respeito, inclusive de diálogos, e tivemos muitas coisas que fizemos juntos, inclusive, para mim, sempre foi uma honra ali quando nós, na frente pela soberania nacional, né, que ele foi o nosso presidente de honra e presidente durante um período, fizemos muitas coisas juntos, eu já partilhei de muitas ótimas conversas políticas com ele, eu tenho certeza que nós continuaremos sendo aliados fortes de um campo político. E eu sempre vou ouvir com atenção as falas importantes que ele faz, porque o Requião é um brasileiro que merece todo o nosso aplauso, né? Um líder político da mais alta qualidade. É muito importante que nós nos mantenhamos, mesmo que não estejamos no mesmo partido. E, para mim, foi uma pena que ele tenha saído do PT, é lógico, né? Eu preferia que ele continuasse conosco, mas nós também não somos daquela visão de partido único. Nós queremos que a esquerda toda cresça. Nós queremos que todos o campo político que representa a centro-esquerda e este campo da lucidez, este campo da democracia, que todo ele cresça. Nós temos um adversário central neste momento histórico do Brasil, que é a extrema-direita fascista e criminosa representada. Não estou dizendo que... Quando eu estou falando de quem lidera esse processo. Porque milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro são pessoas absolutamente comprometidas com o Brasil. São pessoas que pensam, foram capturadas por uma narrativa que, com o tempo, elas perceberão que foi uma narrativa ruim para o Brasil, né? Agora, eu estou falando do núcleo duro desta extrema-direita criminosa, onde eu incluo que ela não é uma vertente só nacional, né? Ela é uma vertente global, né? Aqui no Brasil, o seu linha de frente foi o Bolsonaro, né? E na próxima eleição será outro, porque ele está inelegível pelos crimes que cometeu. E, aliás, tu falaste aqui do governo da Colômbia, cada país, e eu torço muito pelo governo Petros, né? E cada país tem sua cultura, sua história, né? Nós entendemos que a linha que o presidente Lula está adotando é adequada para a história e para a cultura política brasileira. Agora, por falar em militares, e a maioria dos militares merecem todo o nosso apreço, toda a nossa consideração, porque exercem um papel fundamental para um projeto de nação, né? As Forças Armadas têm um papel fundamental. Agora, um grupo de militares que se envolveram novamente com o crime da tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, está na antevéspera de ser julgado no Brasil. E esse julgamento ocorrerá, e esse julgamento será muito importante para consolidar o papel constitucional das Forças Armadas, que não deve, não pode e não deve se envolver com a política partidária. As Forças Armadas têm um papel constitucional fundamental e têm que ser absolutamente afastada da luta político-partidária. Quando um militar quiser entrar na seara que eu dedico a minha vida, fui deputado federal por 24 anos, vereador de Porto Alegre por 6 anos, quando um militar quiser entrar na arena da disputa democrática político-partidária, ele tem que sair da carreira militar para se candidatar a alguma coisa. E é também isso. Para participar de governo, temos que ter regras claras. Não se
Sem
trata
dúvidas.
Simplesmente de eliminar toda e qualquer participação, porque muitos militares podem e devem contribuir para a boa gestão. Agora, a militarização que o governo Bolsonaro promoveu foi absolutamente negativa. Veja o escândalo que foi a péssima gestão na saúde pública conduzida por militares, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Deputado, eu preciso encerrar aqui o nosso papo. Infelizmente, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, mas quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente no Faixa Livre hoje. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para fazer esse diálogo aqui com o senhor no nosso
Foi
programa. Muito obrigado pela sua participação.
Eu
desejo ao senhor uma ótima quarta-feira.
Obrigado, Anderson. Eu desejo para todos os nossos internautas uma ótima quarta-feira. Como eu não vou falar contigo e com eles até sexta, eu desejo também um ótimo final de semana, né? E foi muito bom o nosso bate-papo, gostei muito do nosso programa e será um prazer voltar a conversar com todos vocês em outra oportunidade. Um ótimo dia.
Um abraço, deputado. Até a próxima. Conversamos aqui com o ex-deputado e secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, o PT, Henrique Fontana, falando aí sobre os rumos do governo do presidente Lula. Enfim, um papo franco e com temas aí importantes que a gente tratou na edição de hoje do Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.